E hoje, na nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Maringá, as candidatas a vice-prefeita de Maringá, nós vamos conversar com Eliane Silva, do Patriota. Hoje pela manhã, no CBN Maringá, primeira edição, Gilson Aguiar conversou com Eliseu Fortes e agora, então, a gente conversa com a candidata a vice, Eliane Silva, do Patriota. A gente está transmitindo essa entrevista também, além de 95,5 FM, a gente também está transmitindo essa entrevista pelo Twitter, pelo Facebook e pelo YouTube da CBN Maringá. Olá, Eliane, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN Maringá também. Boa tarde, Luciana. Meu nome é Eliane de Oliveira Silva. Sou candidata a vice-prefeita pelo Patriota, sou contadora, né? Eu fui convidada primeiramente pelo partido a conhecer o partido, né, em 2018. Até então foi onde eu conheci o Eliseu, já sabia da sua trajetória ali na gestão municipal. E por eu ser conservadora e de direita, né, eu, junto com o Eliseu, né, sendo convidada a participar do partido, conhecer as ideias, né, os projetos, e nessa sintonia com o Eliseu, conversar sobre as necessidades da gestão de Maringá, as necessidades das pessoas, né, e aí eu recebi o convite, né, pelo diretório, inclusive, né, a ser vice. Não foi uma, digamos que não foi uma decisão muito fácil, até porque é de uma grande responsabilidade, como a Luciana acabou contando agora há pouco, né, e querendo deixar bem claro que eu não sou política, né, nunca fui da política, mas eu tenho interesse em gestão do município, né, eu tenho interesse da política pública, eu acho que é o ato de exercer a cidadania.
Tá certo, muito obrigada, Eliane. Eu gostaria mesmo que você tivesse feito essa introdução, eu ia pedir para você fazer essa introdução da sua carreira, da sua trajetória política, pessoal e o seu entrosamento com o candidato a prefeito Eliseu Fortes. Agora, sobre o plano de governo, né, do Patriota, o plano de governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, eu gostaria de começar na parte da educação. Vocês propõem implantar metodologias de ensino comprovadamente eficazes e citam a neurociência. Eu gostaria que você comentasse isso.
Tá. A questão da neurociência, ela veio no sentido do quê? A gente sabe que você passar para o aluno uma informação logo de começo, né? Digamos que é o primeiro contato com a informação, seja matemática, seja português, ele não vai gravar, né, de primeiro. E precisa que seja continuado isso. Então, por exemplo, com o ensino integral, por exemplo, que é uma das propostas do governo, nosso plano de governo, é justamente isso. Se no período da manhã ele estudou matemática, no período da tarde ele continuar com isso, seja fazendo um exercício, né, a execução desse trabalho em forma de alguma atividade, né, alguma brincadeira, alguma em relação a isso, né, algum projeto nesse sentido. E então a neurociência, ela vem nesse sentido, de você aprimorar o ensino, é que realmente você fixar o conteúdo, né? A gente sabe que se a gente aprender de manhã determinado conteúdo, de tarde a gente já esqueceu, foi para casa, no outro dia, se você for retomar isso para a criança, ela não vai conseguir muitas vezes lembrar do que aprendeu no dia anterior. Então, essa questão da neurociência é para isso, né? Para fixar o conteúdo.
Tá certo. Candidata, na educação ainda vocês propõem salas de aula com no máximo 25 alunos, né? Como isso? Como que será isso?
No máximo 25 alunos é uma maneira da gente poder colocar um ensino com qualidade, né? No primeiro ano, a gente, inclusive, na proposta de governo, colocamos para 20, né, e 25 no segundo ano, né? Eu acho que para manter a qualidade do ensino, justamente pela quantidade de alunos, nós sabemos que, inclusive, temos salas, né, em creches, em escolas municipais, que estão fechadas, e por questão de reforma, por uma questão de uma ampliação melhor, né, para estar funcionando e adequando mais alunos. Colocando mais alunos, a gente consegue reduzir o número de alunos em sala, né, de 20 a 25 alunos por sala, como a gente colocou na proposta de governo.
Uhum. Eu queria que você explicasse, candidata, o que é a Operação Flanelinha no trânsito, proposta da mobilidade urbana.
A proposta da Flanelinha, ela veio por um seguinte problema. O que acontece na cidade? Hoje você estaciona seu carro, dependendo de algum evento, né, que você vai, ou algum show, e o que acontece? Muitas vezes, clandestinamente, algumas pessoas se passam por flanelinhas, e aí vem a extorsão, né? Vem muitas vezes seguido de furto, né, de depredação do patrimônio, seja particular como público também, e aí vem o projeto do flanelinha, que é o quê? É a atuação do guarda municipal nisso, para estar observando o que está acontecendo em volta da cidade, nos estacionamentos, né, para estar verificando como é que está acontecendo essa questão do flanelinha, se realmente está tendo pessoas clandestinas, né, fazendo essa extorsão, até porque o papel da guarda municipal é isso, né, proteger o patrimônio público, né, nisso, né, estando num estacionamento público, também há proteção do patrimônio pessoal da pessoa, até mesmo para se sentir seguro, né, nessa situação de extorsão que muitas vezes a gente sabe que acontece às noites, principalmente mulheres à noite, né. Eu acho que isso é um ponto importante a estar dizendo, porque ela está ligada muito à segurança, né. Desculpa se eu estou falando um pouquinho rápido, mas vamos lá.
Não.
Em relação à segurança da mulher, por exemplo, à noite, eu vejo isso muito comum, né. Estaciona um carro muito longe do local e às vezes vai chegar até o carro e tem uma pessoa clandestina ali que não é bem um flanelinha, né? E na verdade com uma outra intenção. Então a Guarda Municipal vai ser interessante para isso, para essa operação flanelinha, para atuação nas ruas, nos estacionamentos públicos.
Vocês propõem também uma escola pública de trânsito. Como é que vai ser essa escola? Quem que vai ter que frequentar essa escola? Vai ser obrigatório ou não?
Ó. A escola pública de trânsito, nós precisamos começar a educar, né, os nossos alunos desde pequeno, né? A escola pública de trânsito, pelo menos na minha época, eu lembro que nós íamos até não é uma escola, né? Ela era, digamos assim, era até um Detran, se eu não me engano, e lá a gente aprendia as faixas, como é que funcionava, né? O semáforo, a sinalização. E eu não vejo isso, né? Aliás, eu não vejo as crianças comentando sobre isso. E a gente precisa educar essas crianças desde de pequena, educação, uma educação continuada, né? Não adianta hoje a gente querer impor para as pessoas mais adultas, que já passaram, já tiraram sua CNH, querer impor que elas tenham que andar corretamente, fazer isso, porque muitas vezes é difícil, né? Você educar depois que você atinge uma certa idade, né? Por vícios de condutas e tudo mais. E as crianças, é por aí que a gente começa, né? O nosso projeto é pelas crianças. Então, com esse escola para trânsito, é justamente isso, para atuar com as crianças, para elas saberem interagir com a sociedade, saber o que é certo, saber uma sinalização, saber que tem a faixa, né? Não correr, não soltar da mãe na hora de atravessar uma faixa de pedestre. E eu acho que as crianças é importante nesse processo de aprendizagem, a educação de trânsito. Por isso, esse ensino de trânsito, né, para as crianças, a escola.
Vocês propõem também a criação da Secretaria de Segurança Pública, né? Segurança Municipal, segurança, Secretaria Municipal. Mas já existe, né, uma Secretaria Municipal de Segurança. O que que teria de diferente?
Ela existe, mas ela não é efetiva, né? Uma coisa está no papel e uma coisa ela realmente ser efetiva, né? Junto com a segurança pública, inclusive segurança, a Secretaria da Segurança, né, da Guarda Municipal, na verdade é justamente isso, para criar também um núcleo de apoio a esses guardas municipais, né? Não só isso, para desenvolver, para correr atrás de recursos, para investimento para esses guardas também, que muitas vezes eu percebi que o guarda nessa época de pandemia ele ficou desamparado, eles ficaram muito estressados, inclusive, com essa pandemia, e alguns acabaram agindo com uma conduta que não foi muito legal. E aí o município abandonou esses guardas, né? Não teve nenhum núcleo, por exemplo, criado, que poderia ser através da Secretaria da Segurança, que a gente sabe que tem um papel, mas não é efetivamente colocado, né? A questão de realmente atuar acolhendo esse guarda, né? Analisando a conduta dele de forma didática também, né? Passando para esse guarda como que ele poderia atuar. Tem uma questão de cursos, a gente também colocou no plano de governo a questão dos cursos, né? Que realmente atenda aos guardas municipais, a questão de manejo de arma, né? A questão de como atuar frente à sociedade, diante de um furto, porque muitas vezes esses guardas, eles vão cuidar de praças, né, praças públicas, e eles acabam se deparando com situações de violência. E muitas vezes, não sei, não há um tempo, às vezes, viável para eles entrar no carro, ligar para a polícia, né, que é ser o papel da polícia militar, e aí reagir. Então, às vezes, dependendo da situação, ele precisa reagir naquele momento, né? Não que seja o principal objetivo do guarda municipal, tá? E deixando claro que o guarda municipal, ele não tem o poder de coercitivo, né, de realmente ir lá, né, prender, atirar, enfim, não é isso. Mas é preciso de um núcleo, de uma criação, de uma secretaria justamente para isso, para poder acolher esse guarda, para poder também colocar, capacitar esse guarda, fazer, captar recursos para isso, né, fazer parcerias com algumas instituições, com algumas, alguns treinamentos, né, de
Certo.
guardas, para realmente tá ensinando esse guarda como atuar nas ruas, né,
Tá
de
certo.
modo seguro.
No plano de governo, vocês também falam em emancipar Iguatemi, que já tem 5 mil habitantes. Agora, por que se a tendência no país é reduzir o número de municípios?
Emancipar Iguatemi é porque, querendo ou não, os distritos, né, que ainda não fazem parte, eles usam aqui a saúde no município, né, eles usam o turismo, a parte, do caso do transporte público, né, eles trabalham aqui, eles contribuem também com o município, né? Então é preciso a emancipação, né, em relação a Iguatemi.
E sobre a Sanepar, vocês falam em rediscutir o contrato, né? Qual é a intenção? É manter ou não manter o serviço da Sanepar na cidade? Vocês já têm essa definição?
Isso daí teria que ter com uma equipe, conversar, né, através das secretarias, de algumas equipes técnicas para isso, avaliar esse contrato, analisar o que pode ser feito, né? Tem algumas coisas, a gente sabe que algumas coisas em cláusulas contratuais ali são muito generalizadas, muitas vezes realmente não é colocado a efetivação, né, realizada, assim como acontece no contrato da TCC, né, que muitas vezes é preciso dar uma analisada, cobrar um pouco mais, né? Então é isso que a gente vai atuar. A gente vai ter que dar uma revisada, dar uma analisada, né? Nada mais do que primeiro organizar, verificar o que está acontecendo, o que realmente está sendo realizado, o que repetitivamente está sendo acontecido na cidade em relação ao contrato, tanto com a Sanepar, quanto com a TCC também, que é um caso.
Na área da saúde, uma das propostas é equipar as UBSs com aparelhos de raio-x e
Isso.
eletrocardiograma. Queria que a senhora comentasse.
Exatamente. As UBS, qual é o problema hoje em dia? As pessoas não sabem, tem uma hierarquia na saúde, né? 90% dos problemas da saúde seriam resolvidos na UBS, mas o pessoal vai e se deslocam para os UPAs, né? Eles acreditam que é bem mais atendido nos UPAs, melhor atendimento no UPA. Isso é o que eles acreditam, que as pessoas acreditam. Por quê? Porque os UBS não é preparado. Não tem nenhum eletrocardiograma, não tem uma máquina de raio-x, que são exames básicos, simples, que poderiam ser realizados dentro da UBS, e que não acontece, né? Muitas vezes, o cidadão, né, o maringaense, eu, por exemplo, já aconteceu muitas vezes, para perder o dia de trabalho, você tem que ir lá na UBS, para você se deslocar, perder o dia de trabalho, você ainda não vai ter atestado médico. Você vai ter que passar no mínimo de uma hora e meia esperando na fila de espera. Aí você é atendido, você passa por enfermeiro, aí você vai agendar um exame e uma consulta. Isso, você passou uma hora e meia, você perdeu de trabalho, de produtividade, porque às vezes é descontado, né? Depende do profissional, do trabalho, enfim. E aí depois é encaminhado para você voltar 10 dias depois para fazer um exame. O exame é uma ultrassom, você tem que se deslocar lá de uma cidade, de um bairro, por exemplo, lá de Cidade Alta, lá pro centro, aqui para o centro, para poder fazer uma ultrassom. E às vezes demora 90 dias para fazer uma ultrassom, um raio-x. Isso se for o mais rápido possível. Se for uma coisa um pouco mais grave, né, uma ultrassom, uma mamografia, por exemplo, nossa, às vezes chega a 6 meses, 7 meses. E aí você imagina todo esse transtorno, né? E uma UBS não está preparado para atender o pessoal dos bairros, acaba superlotando os UPAs. E lotando os UPAs, o que que acontece? Exatamente, o UPA não consegue, não aguenta, né? Por falta de médico, também por falta de equipamentos, não consegue atender esse pessoal. Então, a gente vai preparar o UBS para estar atendendo esse pessoal dos bairros, para que eles não tenham que se deslocar do bairro para até um outro local para poder fazer exame, ou esperar 6 meses, ou a questão do problema da consulta especializada. Então, e com informativos também à população, para mostrar para as pessoas qual é o papel do UBS no bairro, né? Que a gente vai equipar esse UBS, vamos ampliar esses UBS, vamos colocar mais médicos nesses UBS, né? Não é só colocar um eletrocardiograma ou um raio-x numa máquina, se você não equipar mais outros utensílios, com EPIs, com médicos, né? Ampliar mais a instalação, não tem como atender se não fazer isso. E isso está dentro do nosso plano de governo também. Vamos melhorar as UBS para poder desafogar um pouco o UPA, até porque muitos dos problemas que são atendidos no UPAs poderiam ser resolvidos no UBS, né? E,
Certo.
inclusive, por isso que a gente implantou no plano de governo o Corujão 24 horas, que é justamente isso, né? Atender 24 horas, para as pessoas não terem que perder o dia de trabalho, e para acabar com as filas de exames que a gente tem, exames especializados, consultas especializadas, e então nós vamos equipar o UBS para isso.
Tá certo. A gente só tem um minuto e meio, temos mais um minuto e meio, então, para terminar a nossa entrevista. Só a última pergunta que eu gostaria de fazer, então, é que eu achei também interessante no plano de governo de vocês, que o atendimento veterinário clínico e cirúrgico gratuito para animais de população carente. Mas aí eu gostaria de saber com que dinheiro, né, esse investimento seria muito alto.
Não necessariamente, né? Você dizer que a cirurgia é gratuito para os animais e tudo mais, vai passar por um cadastro, né? Não vai ser uma coisa que você vai ser realizada assim de imediato. Vai passar por um cadastro, vai ter uma triagem, vai ter uma análise, né? Não necessariamente o primeiro cadastro, a primeira triagem desse animal, ele vai receber já uma cirurgia, né? Ou, por exemplo, a castração. Na verdade, isso é uma questão de bem-estar animal também, né? Isso é dentro dos nossos planos de governo.
Ah, eu entendi que era algo mais amplo do que um programa de castração. Seria um atendimento clínico, como a população tendo acesso ao atendimento veterinário quando precisa, tá? A população carente. Aí, não é isso?
Mas tem como fazer parceria com ONGs também, que elas estão abandonadas. Essas ONGs, elas precisam de auxílio mais efetivo do município. Tem como também, com o auxílio da prefeitura, né? Em relação às ONGs, ajudar a estar transformando isso também em conjunto, né? Não necessariamente, digamos que vai ser o recurso diretamente do município e ele vai. Não, também tem uma triagem, tem um cadastro, tem
Tá
as ONGs
certo.
também que participam. Elas participam hoje, mas infelizmente o município deu uma abandonada em relação às ONGs que cuidam desses animais, que também resgatam esses animais, inclusive
Certo.
passam para essas ONGs algumas castrações, algumas situações de veterinário, né? Que a gente sabe que existe, e elas
Tá
fazem um belo
certo.
trabalho, né, em Maringá.
Tá certo, candidato. Eu agradeço muito a sua participação. Nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde, uma boa campanha.
Uma ótima tarde para você também, Luciana. Obrigada.
Nós conversamos com Eliana Silva, do Patriota. Ela é candidata a vice-prefeita de Maringá pelo Patriota, então, na chapa de Eliseu Fortes, que foi entrevistado no CBN Maringá, primeira edição. Agora a gente conversou com a Eliane Silva e você pode conferir essas entrevistas, ouvir com mais tempo, com mais calma, também nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook e no Twitter da CBN Maringá.